Todos, dou as boas-vindas ao representante ao Prestiva, Diogo Vasco Marecos, e ao representante, ao administrador da Salopor, Ignácio Javier Rodrigues Lopes. Esta audiência vem na sequência de um pedido solicitado por estas duas entidades. E ficou acordado ser hoje a audiência antes de fazermos outro conjunto de audiências amanhã. Estas audiências têm pré-estipulado um modelo que passa por uma intervenção inicial pelos peticionários da audiência, que têm cerca de 10 minutos para expor as razões pelas quais solicitaram a audiência, após o qual passarei a palavra aos seus representantes parlamentares para formularem questões e que depois de todos os seus deputados formularem questões, passarei outra vez a palavra aos peticionários para fazer as questões. Sr. Deputado José Soeiro, está-me a solicitar.
Muito obrigado. Sim, Sr. Presidente. Era só para o deputado Heitor de Sousa, que é o coordenador do Bloco de Esquerda nesta comissão, está hoje numa visita do Parlamento, e era só para reiterar o protesto que ele fez por escrito ao Presidente da Comissão, porque há um conjunto de audições que estão agendadas no plenário da Comissão. Foi discutido um requerimento do Bloco de Esquerda com as audições e as entidades que seriam ouvidas para aferir da situação no Porto de Setúbal. Todos os partidos tiveram a oportunidade de sugerir outras entidades. O mesmo aconteceu na Comissão de Trabalho, onde tenho acompanhado este caso em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Na Comissão de Trabalho também se aprovou um conjunto de audições e, portanto, pareceu-nos estranho que, digamos assim, à margem das audições que vão ser feitas no plenário da Comissão sobre este assunto, tenha sido marcado para a véspera de uma dessas audições uma reunião com este caráter. Naturalmente a que estamos e vamos participar nela, mas achamos o procedimento no mínimo estranho. Eu sei que não, o senhor Presidente em exercício não é o Presidente da Comissão, não foi o seu deputado que está neste momento a presidir esta reunião que tomou essa decisão, portanto, quanto sei, mas em todo caso não queria antes de começarmos deixar só essa nota.
Ó, Sr. Deputado, para bem da verdade, também posso esclarecer que esta audiência foi acordada em sede de reunião de mesa e de coordenadores a semana passada. Portanto, foi acordado que, dado o caráter desta audiência, que seria útil a mesma se realizar antes das duas audiências que iriam ser realizadas amanhã. E foi acordado por todos os representantes dos grupos parlamentares que a audiência se faria hoje. Na altura, o Sr. Deputado Heitor de Sousa referiu que tinha eventualmente essa visita ou que estaria em trabalho parlamentar, mas não houve uma oposição totalmente à realização desta audiência. Essa manifestação de alguma surpresa não pode ser surpresa, porque foi acordado na reunião de mesa e coordenadores. E só posteriormente à marcação da reunião, ou seja, só posteriormente à formulação da convocatória que tinha sido acordada, é que o Sr. Deputado Heitor de Sousa mandou um mail a dizer que achava estranho quando tinha sido acordado. E, portanto, eu acho é que cada vez é mais difícil fazermos audiências. O tempo que nós temos para audiências cada vez é menor, porque, olha, à segunda-feira é trabalho parlamentar junto dos nossos ciclos. Depois, à terça-feira, se marcar, não pode ser. À terça-feira, à tarde, há duas comissões de inquérito, que a maior parte dos deputados da Comissão de Economia participam lá. À quarta-feira de manhã, temos a nossa reunião ordinária das comissões. À quarta-feira à tarde temos plenário. À quinta-feira de manhã temos reuniões dos parlamentares. À quinta-feira à tarde temos plenário. À sexta-feira de manhã temos plenário. E à sexta-feira à tarde, pontualmente, podemos marcar, mas sabemos que se marcarmos uma audiência para as 5 ou para as 6 da tarde, justamente haverá alguns deputados que vão dizer que são de longe e que nessa hora depois vêm sim pedidos de regressar. Portanto, é só para termos noção que nestes temas, e por isso é que, se o deputado não sabe, mas existem algumas audiências em atraso, por exemplo, na Comissão de Economia, por essa manifesta indisponibilidade. Porque eu, de vez em quando, marco uma audiência para as 14h, mas sistematicamente que marco para as 14h, primeiro, tenho sempre manifestações de grupos parlamentares a mostrar o seu desagrado por fazerem as audiências antes dos plenários. E depois temos outra questão, que é, chamamos as pessoas aqui ao Parlamento e estamos a pressioná-las com o tempo, porque temos às 15h o plenário. E já não foi uma, nem duas, nem três vezes que tivemos que pedir aos peticionários da audição, olha, agora vamos ter que interromper porque os deputados estão aqui, vão ter que ir a correr para o plenário para participar no debate. Portanto, ter essa noção e ter, sobretudo, e sermos conscientes que isto não foi feito às escondidas de ninguém. Esta marcação desta reunião pública não foi feita às escondidas de ninguém, foi feita numa reunião de mesa e coordenadores com toda a transparência. E dentro das datas disponíveis e dentro de tentarmos que a Comissão de Economia ouvisse todas as partes numa matéria extremamente importante para todos, para a economia nacional e para todas as partes envolvidas, chegou-se à conclusão que esta seria a melhor hora. Sr. Deputado.
Bom, acho que não vale a pena prolongar muito, mas eu queria reiterar exatamente o que disse, nos termos em que disse. Primeiro, se havia vontade de ouvir outras entidades no âmbito das audições que vão ser feitas no plenário da Comissão, todos os partidos tiveram a oportunidade de propor que essas entidades fossem ouvidas. Na Comissão de Trabalho, nós propusemos ouvir os operadores dos portos, propusemos ouvir a tutela e os sindicatos dos vários portos nacionais e foi proposto pelo PSD ouvir também as entidades patronais. Foi decidido pela Comissão que iam ser ouvidas essas entidades. Estranhamos que, tendo havido um requerimento que foi aprovado na Comissão, nenhum partido tenha proposto ouvir essas entidades que agora consideram tão importantes, não está em causa sequer a utilidade ou não de ouvir todas as entidades, está em causa que nós apresentamos esse requerimento, não propuseram, na altura, ouvir essas entidades e propuseram agora, por outra via que não o plenário da Comissão, ouvir, antes de se fazer as audições que foram aprovadas, uma audiência, noutros termos, a uma entidade que requereu, tanto quanto percebi, ser ouvida. E, portanto, o que eu disse mantenho exatamente. Além disso, a data que foi agendada é uma data que impossibilitou, na prática, a participação do deputado Heitor de Sousa, coisa que não foi um obstáculo para a participação do Bloco de Esquerda, porque, como disse também no início, estou aqui para o substituir. E, portanto, era só isso que queria dizer. Não
bem, ficou esclarecido e eu também reitero tudo aquilo que eu disse. E, portanto, neste momento, queria só apresentar os senhores deputados que estão aqui, neste momento, a representar os vários grupos parlamentares. Temos o Sr. Deputado Carlos Silva e o Sr. Deputado Joel Sá, do Grupo Parlamentar do PSD. Temos o Sr. Deputado André Pinotes, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. E temos o Sr. Deputado José Soeiro e o Sr. Deputado Fernando Barbosa, penso, do Bloco de Esquerda. E o Sr. Deputado Bruno Dias, que costuma estar ali naquele lugar e por isso eu estava a me esquecer dele. E, entretanto, também vai chegar aí o Sr. Deputado Hélder Amaral, mas que está ali na Comissão de Inquérito e, portanto, por isso é que ainda não está aqui presente, mas a todo momento chegará. E, portanto, para darmos início a esta audiência, passaria já a palavra aos peticionários.
Muito boa tarde a todos, senhores deputados. Antes de mais, muito obrigado por nos terem recebido. Pode-se pensar que já não faria muito sentido falarmos hoje, porque já existe um acordo com o sindicato representativo e único em Setúbal, mas apesar disso, e apesar de ter sido muito importante termos conseguido chegar a esse acordo, ainda assim faz sentido virmos aqui apresentar um bocadinho da história daquilo que aconteceu, dar uma explicação para os números e tentarmos também todos, se calhar, perceber como é que o trabalho portuário funciona em Portugal e porque é que chegámos aqui e o que é que se calhar ainda nos falta fazer. E então, começando muito rapidamente, a Operestiva é uma empresa que é detida a 60% pela Sadopor, que está aqui um dos administradores ao meu lado, o comandante Inácio Rodrigues, e 40% por um outro operador portuário que se chama Navipor. Navipor. Portanto, estes dois operadores, a Sadopor é desde fevereiro de 2016 detida por o grupo Willpor, que adquiriu a Tertir em Portugal, portanto, uma empresa de capitais turcos que adquiriu as empresas portuguesas, elas continuam a ser portuguesas, com uma Sadopor. E por via dessa aquisição, foi um pacote global, na altura foi bastante divulgado, uma das empresas que estava dentro desse pacote era a Operestiva. E, portanto, a Sadopor tem então 60%. A Operestiva é a empresa que faz a colocação de mão de obra por força da lei, como sabem, há uma lei que foi aprovada por 2/3 desta Casa, da Assembleia da República, que estipula que a colocação deve ser feita através de empresas de trabalho portuário. E é isso que nós somos, portanto, nós somos uma empresa que disponibiliza a mão de obra à Sadopor, à Navipor e à SAPEC. E, por via destas, um dos clientes mais conhecidos é a Auto Europa. A Auto Europa não tem nada a ver com a Sadopor, tem a ver com a Navipor. Portanto, temos a Operestiva, que fornece às suas três clientes, uma delas é a Navipor, por sua vez tem um contrato, que nós desconhecemos, não temos de conhecer, com a Auto Europa. E dou-vos esta explicação porque houve sempre alguma ligação destas duas entidades, mas que fique bem claro que a Operestiva não tem qualquer tipo de contrato com a Auto Europa. Bom, então como é que nós chegamos a isto? Aquilo que aconteceu foi o Porto de Setúbal, como sabem, não era há 10 anos atrás, nem há 15, o que é hoje. Atravessou um processo de evolução muito grande, para bem de todos, e, portanto, o trabalho portuário, a mão de obra, foi desde há muito baseada no trabalho dos chamados trabalhadores eventuais. Chegou-se, de facto, ao ponto de chegarmos a ter tido uma bolsa, mais ou menos, de 200 trabalhadores, que eram utilizados, portanto, para os picos do próprio trabalho, dado que uma semana podemos ter necessidades de ter 80 trabalhadores, para na semana seguinte não termos ninguém, na terceira semana necessitarmos 3 ou 4. Tudo depende, sobretudo, das cadeias logísticas. Eu vou dar aqui um exemplo. A Auto Europa, obviamente, tem neste momento uma produção muito forte, devemos todos estar muito contentes por isso, porque, de facto, impulsiona a economia portuguesa, mas, por exemplo, para a Sadopor, as coisas já não são assim. A Volkswagen acaba por ter quase um controle total da cadeia logística, portanto, desde ter os próprios navios, que pode chamar, e tem um controle muito mais fácil de toda a operação. Já para um terminal de contentores como é a Sadopor, as coisas não funcionam desta forma, portanto, nós somos, vamos chamar-lhe um posto fixo, que recebe os navios, cujas decisões são todas tomadas a montante. E, portanto, um navio pode estar, e por isso é que se chama escalado, pode estar escalado para vir numa segunda-feira e chega ao Porto de Setúbal ou outro qualquer numa quarta ou quinta-feira, porque houve mau tempo, por exemplo, porque o estado do mar não permitiu, ou até houve uma mudança da cadeia logística ao montante e por isso simplesmente disse, não, já não vamos escalar o Porto de Setúbal, vamos a Santander e eventualmente no caminho de volta vamos então parar em Setúbal. É assim que funciona em todos os portos. E isto faz com que, de facto, o trabalho seja especial. Mas os custos que estão envolvidos nestas operações são muito elevados. Vou-vos dar um exemplo que também explica o porquê de a greve ao trabalho suplementar ser tão importante e ter sido, de facto, fundamental em todo este processo e continuará a ser em todos os portos em Portugal. Se um navio chegar, por exemplo, uma sexta-feira, ele tem de ser operado logo, porque os custos, em médio, são 18 mil dólares por dia de imobilização. Ou seja, o navio estar lá ou não estar paga sempre 18 mil dólares. Portanto, o normal em todos os portos é o navio chega e isto é um serviço público, portanto, o primeiro a chegar, o primeiro a ser servido. Assim que possível, é logo começado a trabalhar, a regra já costuma ser assim, é logo, ou quase imediatamente. E, portanto, ele é trabalhado, demora um dia, demora dois dias e vai-se embora. Se, por exemplo, um navio chegar à sexta-feira e houver uma qualquer paralisação do trabalho suplementar, ao sábado ou ao domingo, o navio só vai começar a trabalhar numa segunda-feira. Portanto, é uma questão de fazermos as contas, isto dá quase 50 mil dólares, e isto faz com que os custos na cadeia logística sejam de tal forma graves que, em regra, aquilo que as linhas fazem, os armadores, ou tentam repercutir isso no cliente, ou, a maior parte das vezes, deixam de escalar os portos ou suspendem estas chegadas aos portos. E, portanto, isto é, ou para vos tentar explicar muito rapidamente, a necessidade de facto haver este regime especial que esta própria Casa admitiu e que não é, diga-se também, não é nada diferente de outros portos na Europa. Portanto, isto é um modelo que é comum. Eu vou-vos dar um exemplo, que é um exemplo até, se calhar, paradigmático, que é o porto de Emden, na Alemanha, que é o porto onde são recebidas as viaturas da Volkswagen que saem de Setúbal. As percentagens de trabalhadores são 28% de trabalhadores efetivos contra 72% de trabalhadores eventuais. Portanto, isto revela, num país que também tem uma legislação do trabalho muito relevante e que também gosta e bem de proteger os seus trabalhadores, que de facto, num negócio portuário, na Europa, a necessidade deste trabalho atravessa picos, não são picos que têm a ver com o trabalho de escritório ou com um novo cliente que encomenda pneus, portanto, são realmente picos muito acentuados. Tanto que assim é que a legislação portuguesa há vários anos que admite estas exceções e o negócio portuário é de facto um deles, em que o trabalho suplementar é uma necessidade. E a verdade é que, por exemplo, no contrato, na maior parte dos contratos coletivos, não em todos, mas na maior parte dos contratos coletivos, mas neste setor, salvo em todos, o sábado e o domingo, por exemplo, são dias de descanso, ou seja, para se trabalhar é sempre entendido como trabalho suplementar. Bom, então o que é que aconteceu aqui em Setúbal? Nós chegámos a ter uma bolsa de trabalhadores eventuais muito maior até face àquela que tínhamos há duas semanas atrás ou há um mês atrás, e quando o grupo Ilpor faz esta aquisição, de facto, olhou para os números, viu que eles não faziam sentido, e desde logo foi pedido às equipas que tentassem iniciar ou resolver a situação, e a solução aqui, claro, era falar com o sindicato. O sindicato, apenas existe um em Setúbal, neste momento, é apenas um único parceiro social, e aquilo que foi feito foram tentarmos começar negociações. O sindicato, na altura, logo em 2016, não estava muito disponível, mas acabou por, em abril de 2017, iniciar as negociações que estavam a decorrer, como normalmente, foram iniciadas, portanto, em abril de 2017, houve várias trocas de correspondência, de propostas, de reuniões que foram feitas, a última das quais no dia 12 de julho de 2018, portanto, mais de um ano depois. Mais uma vez, essas negociações estavam a correr bem, houve troca de informação. No dia 12 foi, de facto, apresentada uma proposta ao sindicato, essa proposta nós até temos por escrito, foi entregue e no dia seguinte foi esta, portanto, no dia 12 de setembro de 2018, em que foi apresentada uma proposta de integração imediata de 26 pessoas. O sindicato é o CEAL e no dia 13 foi enviada por correio eletrónico e nesse mesmo dia fomos surpreendidas as empresas por um pré-aviso de greve de um dia, para o dia 27 de julho, por alegada solidariedade para com outros portos. Essa greve vai ocorrer e essa mesma greve, exatamente nos mesmos termos, foi prolongada até dia 1 de janeiro de 2019, foi estendida e começou depois de 13 de agosto e que dura até agora, exceto em Setúbal, graças ao acordo que tivemos. E, portanto, para vos dizer que aquilo que as empresas fizeram foi face a esta ausência de ter os sindicatos aparecido da mesa das negociações, começámos então, iniciámos a contratação direta com os trabalhadores. E isso, fizemos logo uma reunião no dia 16 de outubro, reunimos com os trabalhadores, com os 92 trabalhadores eventuais, apresentámos uma proposta de integração de 20 pessoas imediatas com contrato de trabalho sem termo, nos quadros da empresa, e na altura, essa reunião demorou quase 4 horas, os trabalhadores pediram-nos, se aumentarem um bocadinho mais o número, nós vamos resolver o problema. E, portanto, nós marcámos para o sábado seguinte, portanto, no dia 27 de outubro, na sexta-feira, depois do almoço, foram feitos contactos telefónicos com 30 trabalhadores que iríamos receber para lhes apresentar um contrato de trabalho. Bom, fomos recebidos com petardos, isto encontra-se até filmado, acho que foi divulgado na comunicação social na altura, fomos recebidos com petardos, o terminal foi bloqueado, os acessos, O sindicato passado, nós mudámos inclusivamente a reunião de sítio por uma questão de segurança, os trabalhadores moveram-se para a porta de acesso do terminal e o sindicato apresentou-se cerca de meia hora depois em como querendo representar os trabalhadores e falar. E nessa altura aquilo que as empresas disseram foi: muito obrigado, mas atendendo a que não há motivos de segurança para isso, não é com um clima de intimidação, nós optamos por não o fazer. Então o que a empresa decidiu a partir desse momento foi convidar os trabalhadores, enviámos cartas aos trabalhadores dizendo nas condições que vos referimos, que seriam ordenados, que seriam de quase 1.400 euros, isto eram 1.326 euros que seriam pagos, portanto sem trabalho suplementar, nós estamos dispostos a contratar. Houve dois trabalhadores que acederam a estas cartas e que vieram ter com a empresa e celebrar o contrato connosco. Imediatamente assim que foi sabido, foram paralisadas as operações na segunda-feira para não mais serem retornadas no dia 5 de novembro. No dia 6 nós pedimos e falámos com o Sadopor, aqui na pessoa do comandante, do comandante que de facto falou, comandante Inácio, que falou com o sindicato na altura, que na altura não quis discutir estes contratos, quis discutir as questões nos outros portos de alegada discriminação dos seus membros. E, portanto, não conseguimos resolver isso. Na quarta-feira, os trabalhadores eventuais, cerca de 30 a 40, foram-se apresentar na APSS, portanto, na Autoridade Portuária, em manifestação. Acabamos por ser recebidos pela Presidente, pela Doutora Lídia, Presidente da Autoridade Portuária, que os recebeu. A Doutora Lídia terá depois, numa reunião, que terá demorado 2 ou 3 horas, terá falado com dois dos trabalhadores que quiseram representar esses eventuais e houve até, foi possível chegar a um acordo para que fosse levantada a paralisação dos trabalhadores eventuais. Portanto, eles, sendo eventuais, são contratados ao dia e, portanto, eles deixaram de se mostrar disponíveis para trabalhar. Chegou a haver um acordo, o acordo era havia a suspensão desses contratos de trabalho, nunca o cancelamento, portanto, os operadores que nós dissemos foi: nós vamos proteger as pessoas, estas pessoas obviamente acederam a fazê-lo, portanto vamos protegê-las. Isso aconteceu, houve o acordo que durou, pasme-se, 1 hora. Portanto, 1 hora depois, essas duas pessoas do sindicato entraram em contacto com a Autoridade Portuária e disseram: não é a suspensão, é o cancelamento. Ora, o cancelamento de contratos de trabalho é impossível em Portugal, porque, como sabem, configura um despedimento. E, portanto, nós não aceitámos, as empresas não aceitaram, na altura falámos com os trabalhadores para saber se aceitaram a suspensão, que aceitaram, eles eram só dois, e daí em diante o terminal teve parado, houve mais trabalhadores que vieram ter connosco, até que nós quase duplicámos. Ou seja, nós chegámos a ter e temos 10 pessoas que contrataram diretamente com a empresa. Dizer, e muito importante também, vou fazer só aqui um pequeno parênteses, que estas pessoas que contrataram com a empresa fizeram com um contrato de trabalho normal sem termo, portanto, sem qualquer tipo de problema. E aquilo que nós percebemos dos trabalhadores eventuais é que aquilo que eles nos pediam ou que exigiam era um contrato coletivo. Ora, em Portugal, um contrato coletivo não impede, nem pelo contrário, é obrigatório haver um contrato de trabalho, portanto, e foi isso que nós tentámos explicar às pessoas. Até porque não há, neste momento, um contrato coletivo em vigor em Setúbal. Ele foi denunciado e desde 2013 que não existe mais nenhum. Portanto, as empresas podiam fazer esta contratação direta sem qualquer tipo de problema. Bom, o resto da história, acho que nós acompanhamos mais ou menos todos pela televisão, e não só, e também pelos jornais. Foi um período que foi, de facto, muito complicado. Estes trabalhadores sofreram várias ameaças à sua integridade. Houve trabalhadores que, inclusivamente, foram agredidos. O nosso administrador foi agredido. Há várias participações criminais, neste momento, na PSP. Haverá mais, porque ainda há bocado me ligaram a dizer que ontem os trabalhadores tiveram-se refugiar num dos locais no terminal e que estão a ser impedidos de prolongar as horas de trabalho, mesmo querendo fazê-los. Portanto, temos a parte boa no meio disto tudo, e depois de uma negociação muito dura, muito árdua, com um sindicato que não é nada fácil. Merece-nos o nosso respeito, porque é um sindicato, obviamente, e nós respeitamos, é um parceiro um parceiro social, não podemos dizer que não é nada fácil negociar com este sindicato, infelizmente. Mas as negociações foram duras, nós tivemos inclusive negociações no Ministério do Mar por três ocasiões, não conseguimos chegar a um acordo, fizemos várias propostas, elas não foram aceitas. Acabamos por ter um acordo depois, foi celebrado no passado sexta-feira, depois da intervenção de um mediador que foi aceito por ambas as partes, e conseguimos chegar a um acordo que temos hoje e que estamos a tentar ao máximo executá-lo. Com este acordo nós podemos atingir a paz social, contudo acho que é bom que todos nós, em conjunto, vamos monitorizando aquilo que é o acordo celebrado, porque já não temos 75 dias, mas tínhamos 75 dias a contar desde sexta-feira para chegarmos a um contrato coletivo de trabalho. As pessoas no setor portuário, os trabalhadores, preferem ter esta proteção. Nós, empresas, somos sensíveis a isso, queremos trabalhar nesse sentido. Agora, também temos limites, como é óbvio, e um dos limites, desde logo, é a capacidade financeira das empresas. Fora isso, obviamente, e dentro do espírito que é de termos um paz social, as pessoas conseguirem trabalhar, conseguirem, obviamente, ter o seu pão, ter os seus rendimentos, ter as suas famílias, estamos, obviamente, disponíveis e continuaremos, mas só gostaríamos de chamar a atenção do Parlamento que o primeiro passo, muito importante, muito grande, foi dado, mas ainda não está totalmente resolvido, e, portanto, temos agora este prazo já de 72 dias, se a memória não me falha, para então concluirmos um contrato coletivo de trabalho. Provavelmente vai ter uma duração de, se calhar, 5 anos, ou outra, aquela que consigamos chegar por acordo com as partes, para que haja estabilidade e para que as empresas no Porto consigam exportar, a economia consiga continuar a crescer e, fundamentalmente, que o emprego se mantenha e que cresça, porque também é a intenção das empresas contratar. Eu vou-vos só dar um último dado, que é os dados dos 28% efetivos versus 72% eventuais foi cumprido quando nós já tínhamos 10 trabalhadores. Portanto, é verdade que tínhamos um número muito grande de trabalhadores eventuais, nós procurámos resolver e fomos nós que tivemos essa iniciativa, congratulamos de o ter, e neste momento o Porto de Setúbal está muito acima deste patamar, porque vamos fazer integração de, além destas 10 pessoas, mais 48. Portanto, vão ser 38 na operativa, 38 mais 10 dá 48, e as outras 8 para o acordo que chegámos aos 56 vão para outra empresa de trabalho portuário que se chama Setulset. Isto, como penso que de forma introdutória, pode dar aqui o mote e uma ajuda para tentarmos perceber um bocadinho daquilo que aconteceu em Setúbal. Obrigado.
Obrigado pela apresentação que nos fez. Passaria agora aos representantes, dar a palavra aos representantes dos grupos parlamentares. Passava a palavra ao Sr. Deputado Carlos Silva, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, saudar a iniciativa da Operativa e da SADUPOR, portanto, no sentido, tratando-se de uma audiência, portanto, é a pedido dos senhores que aqui estão, e pela informação que nos trazem é bastante positiva e demonstra que da vossa parte houve, durante todo este processo, uma tentativa de diálogo com os parceiros sociais, e nessa circunstância, portanto, toda essa informação é sempre bastante importante. Felizmente o problema, ao que parece, está resolvido. Segundo a vossa informação, ainda há grãos na engrenagem que têm que ser limados, mas é com a colaboração de todos e diálogo de todos, tolerância até de alguma forma, portanto, que se consegue chegar a um acordo definitivo que possa ser bom para todas as partes. E evidentemente qualquer acordo só é bom para todos quando todas as partes envolvidas têm a ganhar com isso. Naturalmente, o clima de violência, o clima de insurreição, portanto, não deve fazer parte da vida e do dia-a-dia dos trabalhadores que pretendem ganhar o pão, como há pouco informou. É muito importante a paz social e no setor dos portos, fundamentalmente, na medida em que está em causa o desenvolvimento do país em termos económicos e sociais. Portanto, saudamos que exista para já um acordo que pretende ser um acordo definitivo, mas também temos que lamentar ter sido a indústria automóvel, neste caso os alemães, a darem um murro na mesa, portanto, e pondo todas as partes em sentido. Parece-me que não, parece-me que acrescentou isso, portanto, um aproximar por parte dos sindicatos, um aproximar por parte dos empresários do setor. No entanto, o que passou na comunicação social foi que a indústria alemã deu um ultimato ao governo e parece que o governo acordou e resolveu tomar em mãos esta situação. Assim passou na comunicação social, muito embora, portanto, é evidente que isto, do ponto de vista do desenvolvimento económico do país, tem repercussões brutais. O abrandamento das exportações é um indicador fundamental para a economia e, naturalmente, não podemos deixar de estar atentos a esta situação. Portanto, da parte do PSD fica à disponibilidade para continuar a acompanhar toda esta situação. Toda a informação que desejem enviar-nos estaremos disponíveis para receber, para tratar, para trabalhar e, naturalmente, estaremos sempre empenhados em ser também parceiros numa decisão, porque aquilo que é bom para os portos, neste caso o Porto de Setúbal, é bom para o país nessa circunstância. Portanto, esta é a nossa disponibilidade. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado André Pinotos, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caros colegas. Aproveitar, antes de mais, para saudar os responsáveis da Operativa e da SADPOR por aqui estarem presentes. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista considera que os portos são centrais para a nossa economia, nomeadamente na questão das exportações, mas, como bem sabem, também consideram que a precariedade é central para a dignidade dos trabalhadores. Não deixamos de registar aquilo que aqui foi discutido no início, da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Mais do que a natureza de uma audiência, de uma audição, o importante é falarmos com todos, é obtermos a informação, neste caso, quer da tutela, quer do Conselho Português de Carregadores, dos sindicatos e das empresas de transporte, porque nós sabemos que, de facto, cada um defende os seus legítimos interesses e o importante é que esta Casa possa, de certa forma, mediar ou ficar devidamente informada de todas as visões para poder fazer a sua síntese. Nós sentimos que, felizmente, parte da motivação para este agendamento, não negligenciando as questões que aqui colocou e assumindo desde já que vamos continuar a monitorizar esta sensível discussão e a tramitação do resto do processo, mas é com satisfação que assinalamos que felizmente é um assunto que em parte se encontra ultrapassado pelos próprios acontecimentos. Nós sabemos que a tensão é própria das sociedades, não vemos nisso uma situação dramática, não aceitamos nenhuma forma de violência, seja ela exercida pelo patronato relativamente aos trabalhadores ou dos sindicatos ou dos trabalhadores relativamente seja a quem for e portanto uma nota vimente de repúdio de qualquer tipo de violência. Não era a minha intenção de forma alguma ter que fazer esta nota, mas não posso deixar de dizer que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista não aceita de forma alguma que os operadores dos portos, os sindicatos, a tutela e até outras entidades tenham sido postas na ordem por um punho alemão que aqui veio bater numa mesa. Não é essa a realidade que podemos constatar e não aceitamos que assim tenha sido e se assim foi, se assim fosse, seria gravíssimo até para um Estado de Direito como é o nosso. Mas essa é apenas uma nota de menos importância, porque aquilo que importa relevar aqui é o acordo que foi alcançado, um acordo que consideramos no qual todos ganham, desde logo pela paz social. E é importante também que esta questão do fim da greve às horas extraordinárias estava a ter, a greve em si estava a ter consequências gravíssimas para a economia portuguesa e é muito importante notar que já havia carros que estavam a ser deslocados para a base aérea número 6, havia uma ameaça de paragem da Auto-Europa entre 22 de dezembro e 3 de janeiro, já havia o recurso a portos que não nacionais com perdas indeleves também para a nossa economia, mas aqui da parte do Partido Socialista queremos ser muito claros, nós não colocamos os interesses, a economia é muito importante, a nossa competitividade é muito importante, mas não negligenciamos a importância de integrar estes 56 trabalhadores e sobretudo de encontrar um justo equilíbrio entre aquilo que aqui disseram. De facto, é uma atividade que tem não só um estatuto jurídico, mas tem uma natureza muito peculiar. Isso não pode, no entanto, permitir nem que haja abusos das entidades patronais, nem que deixe da parte das entidades sindicais de haver uma compreensão relativamente a uma flexibilidade que tem que existir. 21 mil carros que estavam para ser escoados vão ser escoados, isso é uma excelente notícia. 56 trabalhadores vão ser integrados, é também uma excelente notícia. Da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, este é o facto que nos urge saudar, cá continuaremos atentos, quer às questões que os sindicatos levantem, quer às questões que os senhores operadores possam levantar, mas também às associações de clientes que aqui também connosco estiveram a partilhar informação, e nesse sentido cabia-me questionar também relativamente aos próximos dias, e foi aqui falado da questão do acordo de empresa, quais são as maiores dificuldades que antevêm, ou de certa forma, que outras informações complementares é que nos podem dar, porque para fazermos a monitorização daquilo que se vai passar, era importante também que dentro do possível pudessem detalhar um pouco mais. Da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, é isto. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado José Soeiro, do Grupo Parlamentar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria também cumprimentar os representantes da Operestiva e da Sadopor. Queria começar só por fazer uma nota, antes de entrar em algumas questões mais específicas. Uma coisa é haver picos, é haver trabalho suplementar, é haver uma variação das necessidades. Outra coisa é ter como regra o trabalho ao dia. Ou ter pessoas que durante 10, 12, 15, 20 anos são contratadas ao dia e fazem, portanto, trabalho à jorna. São duas coisas diferentes. Nós fomos contra a lei do trabalho portuário, tal como ela existe. Mas mesmo à luz da lei, necessidades que sejam permanentes não devem ser preenchidas por trabalho à jorna. E pessoas que estão há tanto tempo a desempenhar funções num porto, naturalmente não podem ser consideradas como correspondendo a picos de atividade ou um trabalho suplementar. Segunda nota, sobre a greve às horas extraordinárias, sendo eu do Porto, conhecendo até bem a realidade de Leixões, acho que essa greve é obviamente um ato de justiça e de defesa da legalidade, legalidade que não é respeitada em muitos dos portos nacionais, nomeadamente no que diz respeito à liberdade de filiação sindical e ao direito à contratação coletiva, ao direito à não discriminação. Em terceira nota, é que o Sr. Representante da Operestiva falou da vontade, do impulso negociador da Operestiva, mas a Constituição da República Portuguesa prevê o direito à negociação coletiva e as relações de trabalho não são relações individuais entre os trabalhadores e os seus empregadores, são relações que devem ser mediadas por formas de organização coletiva e de associação que justamente visam representar a parte mais fraca, e é por isso que existem relações coletivas de trabalho. Sobre aquilo que foi dito aqui, penso que é útil a presença da Operestiva para esclarecer algumas questões que não estão esclarecidas, quer sobre o que se passou, quer sobre o que vem aí. Primeira questão, se existia a vontade de combater a precariedade, se a precariedade é tão inaceitável, se o número de eventuais era tão excessivo, se esta situação já se prolonga há décadas, porquê é que demorou tanto tempo a haver uma iniciativa da parte da Operestiva? Segundo, se os números, tanto quanto foi público, se os números do sindicato, a proposta do sindicato, era há meses a proposta dos 56 mais uma solução de priorizar o preenchimento dos turnos pelos outros trabalhadores, porque é que a Operestiva prolongou este processo e não aceitou já nessa altura aquilo que era a proposta do sindicato? A segunda questão tem que ver também com as questões da violência e gostava de fazer duas perguntas muito objetivas. Primeiro, qual foi o grau de participação da Operestiva e das entidades patronais no recrutamento de estivadores de outros portos, se é que eram de outros portos, se é que eram estivadores, para trabalharem em Setúbal, violando o que nós consideramos que é a lei da greve, na medida em que, mesmo que se diga que aqueles trabalhadores formalmente não estavam em greve, eles, na prática, na substância, estavam em greve. Aliás, as greves já existiam antes de haver legislação sobre a greve. O direito à greve foi consagrado, tal como o horário de trabalho, porque as pessoas pararam e, portanto, a legislação foi a garantia, foi a inscrição na lei de direitos que foram conquistados antes desses direitos estarem consagrados. Mas, portanto, qual foi o grau de participação das entidades patronais relativamente a essa operação que, do nosso ponto de vista, violou a lei da greve, que levou trabalhadores com escolta policial para trabalhar no Porto de Setúbal, que envolvimento houve também das entidades de outros portos, na seleção desses trabalhadores, eventualmente, e de organismos centrais, nomeadamente do Governo e do Ministério. Era importante já agora saber que trabalhadores é que foram recrutados para aquela operação. Eram estivadores? Que tipo de contrato é que tiveram? Que tipo de certificação é que tinham? Onde é que foram recrutados? Ainda sobre as questões da violência, interessava-nos perceber qual foi o grau de participação das entidades patronais numa operação policial que, do nosso ponto de vista, envergonhou o país, e que foi aquela que foi presenciada por algumas das pessoas que estão nesta sala também, desde logo o deputado Bruno Dias, eu próprio estivemos lá. Que grau de envolvimento é que a Operativa teve nessa operação? Que garantias é que tinham do Governo, se é que tinham, de que essa operação ia decorrer da forma que decorreu? Que garantias é que tinham, quais foram os contactos que estabeleceram com o Governo e com a Polícia, como é que foram articuladas esses contactos para essa operação? Sobre a seleção dos trabalhadores, há aqui duas questões que nos importa esclarecer e que têm que ver com o modo como são priorizados os trabalhadores na contratação. Isto é, quer no período da greve, quer agora na sequência do acordo, como é que vai ser priorizada a contratação dos trabalhadores, como é que vão ser selecionados, quais são os critérios que vão ser utilizados. Isto é, tanto quanto sabemos, há trabalhadores que até se têm mais qualificações, mais valências, mais tempo de trabalho e que foram preteridos na seleção que a empresa terá feito dos trabalhadores a serem contratados. E, portanto, importava-nos a nós esclarecer este aspecto, quais foram esses critérios, como é que é valorizada a qualificação, o tempo de trabalho, as valências dos trabalhadores. E também tivemos a informação, aliás ela foi pública, foi noticiada, foi objeto de reportagens televisivas, de que há um conjunto de trabalhadores que tinham aceitado, na relação individual que estabeleceram com a Operativa, ser contratados antes de haver um acordo que dissesse respeito e que encontrasse uma solução para o conjunto dos trabalhadores. Inicialmente, a informação que circulou no espaço público é que eram 10, agora parece que afinal eram 13 os trabalhadores que tinham feito esse contrato com a Operativa. E, portanto, gostávamos de saber, efetivamente, qual é o número de trabalhadores que tinham feito, que tinham assinado contrato com a Operativa e como é que isso se articula com os números que aqui nos trouxeram, segundo os quais se pretende contratar 48 trabalhadores. 48 menos os 13, é disso que estamos a falar. E, portanto, são estas as questões que queríamos deixar. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Bruno Dias, do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Senhores representantes da Operativa e da SADOPORT, eu queria começar por dizer que da parte do PCP nós sempre tivemos disponibilidade para ouvir todos os agentes envolvidos neste processo. E a única coisa que nós, se bem se lembra, Senhor Presidente, na altura em que esta matéria foi discutida na mesa de coordenadores, era que nós não podíamos colocar no mesmo plano um pedido de audiência por parte das empresas com as entidades que tinham sido decididas ouvir na sequência dos requerimentos apresentados pelos partidos. E, portanto, como as coisas são diferentes, tinham que ser tratadas de forma diferente e por isso cá estamos, numa audiência que os senhores pediram e que a mesa de coordenadores concede para este efeito. Estamos, de facto, num quadro diferente, e ainda bem, relativamente àquele que nós encontrávamos há alguns dias. E a primeira referência que vale a pena fazer, a primeira referência que considero que é justo que se faça, é que nós estamos a ter nesta reunião, digamos, a abordagem que estamos a ter, porque os trabalhadores estiveram unidos até ao fim e estiveram em luta e venceram os objetivos que pareciam impossíveis e que a própria Operativa recusava. Recusava no sentido de aquilo que era apontado pelos estivadores de Setúbal, como eles próprios diziam e dizem, todos por todos. Porque ainda agora aqui o deputado do PS falava da importância de integrar estes 56 trabalhadores, eu quero aqui salientar que nós não estamos a falar de 56 trabalhadores, estamos a falar do conjunto dos trabalhadores, ditos eventuais, que estavam e estiveram todos estes anos e até agora e encontram-se em condição de precariedade e que nós continuamos a considerar, e é a primeira pergunta que fazemos, sim ou não, esta é uma perspectiva que está colocada para a integração imediata de 56 trabalhadores, mas com a prioridade para a integração com um prazo concreto para os outros 37. E essa é uma questão que importa colocar-se, porque foi assim que o assunto foi colocado desde o início, relativamente assim, falando do conjunto dos estivadores que correspondem a necessidades permanentes. E quando falamos em necessidades permanentes, não estamos, obviamente, a falar de todos os navios chegarem ao mesmo tempo todos os dias da semana, que isso seria impensável. O que estamos a falar é de um trabalho que é constante ao longo do ano e que pode ter dias mais atarefados do que outros, mas é escusado andarmos aqui a enganarmos uns aos outros. O Porto de Setúbal não era um porto eventual, mas até parece que era. Aliás, quando nós falamos de uma operação em que a esmagadora maioria, salvo raríssimas exceções, são de facto trabalhadores ditos eventuais, são trabalhadores em condições de precariedade, contratados ao dia, mês após mês, ano após ano, sempre com as mesmas condições de hierarquia, de subordinação hierárquica, de apresentação do serviço, e que ao longo dos meses e dos anos as questões se iam mantendo iguais, nós estávamos claramente a falar de uma situação em que ou o Porto era eventual, ou havia claramente uma necessidade permanente que estava ali a acontecer e que se devia traduzir em contratos efetivos. Tanto devia, traduziu-se. E, portanto, a primeira questão que se evidencia neste contexto é aquela que nós dizíamos, veja lá, naquela quinta-feira de manhã em que foi aquele aparato policial todo. Que é, mas nós precisávamos ter chegado a este ponto. Se os trabalhadores tivessem sido ouvidos e as suas justas reivindicações, porque esta coisa de cada um defende os seus legítimos interesses, isto é como o outro, e não temos que ver melhor, porque há, cada um defende os seus interesses, isso é certo, mas há uns que são legítimos e há outros que não são. Há uns que são legítimos e há outros que não são. E quanto a nós, e quanto à lei, não é legítimo haver uma perspectiva de funcionamento de um porto em que o porto é todo eventual. Dito isto, chegámos a este ponto, encontrou-se esta solução. Nós valorizamos muito o entendimento que foi alcançado e a solução que foi possibilitada. A questão que nós colocamos e dizemos agora nesta sala na Assembleia, como dissemos no terminal de Setúbal naquela quinta-feira de manhã, é: não era preciso chegarmos a este ponto? E eu pergunto-lhe, Sr. Doutor, era preciso chegarmos a este ponto? Porquê é que foi preciso chegarmos a este ponto? Porquê é que aquilo que era, pelos vistos, possível, no dia em que os senhores assinaram este acordo, era impossível antes? Pronto. Depois, o Sr. Doutor falou por mais do que uma vez das possibilidades que foram criadas por uma lei que está em vigor e que foi aprovada. Aliás, a expressão que utilizou foi aprovada por 2/3 do Parlamento, até acho que foi mais, porque era o PS, o PSD e o CDS, aprovaram, votaram a favor da lei que está em vigor, a lei de trabalho portuário. Do nosso ponto de vista e do ponto de vista de, não só nosso, e não só dos trabalhadores, é uma lei péssima, é uma lei má. Mas é a lei que está em vigor, e o senhor mencionou isso até mais do que uma vez, e nessa lei que está em vigor, que no geral é péssimo, lá no meio tem um limite ao trabalho suplementar, ao trabalho que é 250 horas por ano. E eu queria lhe perguntar qual é este limite de 250 horas de trabalho suplementar possível nesta lei, qual é o ponto de situação relativamente ao funcionamento da operação portuária, tal como o senhor estava a explicar ainda agora. Depois, há aqui um aspecto que já foi colocado, mas que eu gostava de voltar a esse ponto, que tem a ver com aquela operação que ainda agora referi, com todo aquele aparato policial, com a equipa de prevenção e reação imediata, com um navio que estava apagado dos registros oficiais, que era o que vinha carregar os carros daquela fábrica de Palmela. Bom, a pergunta que eu lhe queria fazer é qual foi a razão para, perante a luta que estava, perante aquele protesto dos estivadores que estava a acontecer ao longo daquele tempo, qual foi o motivo para se ter deixado uma circunstância de diferenciação tão vincada entre a operação daquele navio, que até foi retirado dos registros oficiais, para todos os outros navios? Porque naquele momento preciso em que estava uma operação com trabalhadores a serem substituídos por elementos externos, e eu gostava também de colocar essa questão sobre as medidas que foram anunciadas pela própria OTAN Europa, porque a empresa disse ter tido garantias de uma solução para o embarque de veículos dada pelo Governo e pelo operador logístico. Isto foi o comunicado da OTAN Europa naquele dia, e eu queria-lhe perguntar, porque agradecendo a informação e o relato tão pormenorizado que partilhou connosco ainda agora na sua intervenção, eu gostava que nos pudesse dar também um relato igualmente pormenorizado e com esse detalhe relativamente à organização e à preparação e à garantia de uma solução para o embarque de veículos que deu ao fabricante em conjunto com o Governo. Como é que essa operação foi preparada? Como é que foi feito essa movimentação de substituições? E que contactos é que foram feitos? Aliás, a pergunta que nós colocámos na altura e que se mantinha era se a solução para o que se passava no Porto de Setúbal era mobilizar todo o aparato policial de cada vez que um navio escalasse o terminal, mantendo a paralisação de toda a restante operação portuária. Portanto, era isso que se estava a verificar e era essa a questão que nós manifestávamos com grande preocupação. Neste momento, valorizamos acima de tudo aquilo que foi alcançado de mais positivo por trabalhadores que disseram sempre até ao fim que queriam aquilo a que tinham direito, e aquilo a que tinham direito era efetivamente um contrato de trabalho e com essa questão da contratação coletiva. E, portanto, a questão que colocamos, para terminar, é essa também. Qual é quais são as medidas, qual é, digamos, a sequência da parte da empresa relativamente ao diálogo que se deva realizar com vista ao alcançar de um contrato coletivo de trabalho. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Para responder às questões, passava agora a palavra ao Sr. Representante.
Quanto tempo temos?
10, 15 minutos no máximo, está bem? Da Opositiva e da Sala Por.
Que boa noite. Penso desculparme o português, eu não falo muito bem português, percebo mais que falo. Mas apenas em tudo isto, eu e o Sr. Mariano hemos falado também, isto, eu intento sempre dar um pouco de objetividade, porque aqui nos perdemos muitas vezes todos, em geral todos, a falar de detalhes. Mas esquecemos o importante em tudo isto. Em tudo isto, o que não se pode negar é a evidência. O que está mal e tem que ser corregido. Pero está mal por ambas partes. No está el suo mal por la parte de las empresas. Aquí ha habido cosas que no han sido bien feitas por el sindicato. En el momento que la actitud de cualquiera de las partes impide o desarrollo, pone en peligro o propia industria, que es lo que estaba a acontecer ahora mismo con Autoeuropa, y aquí falamos de Autoeuropa, pero hay otras empresas que son Navigator, tenemos Siderúrgica Nacional, que estaban afectados. Y yo lo sé perfectamente porque yo trato con ellos. Mucho del tráfico que ahora ya salió no va a voltar. Y no va a faltar por una razón, porque las empresas son medosas. Las empresas no gustan de lo que aconteció aquí. No aconteció. Y aquí podemos empezar a decir, tú eres mau, y tú eres bo, y no, el mau eres tú. Podemos ficar años a hablar de esto. La realidad es que lo que aconteció no puede volver a acontecer por ninguna de las partes. Entonces, ahora no solo hay que pedir responsabilidad a una parte, hay que pedir a la otra. El sindicato también tiene responsabilidad en esto. Y yo no soy una persona antisindical, nunca fui. Pero reconozco que en esto el sindicato hizo las cosas mal también. Si tenemos que ser honestos, y si no queremos ser honestos, falemos de lo que queramos. Si queremos ser honestos, aquí hay que hacer una crítica a las dos partes. A las dos partes. Porque aquí lo que se afecta es el empleo que queremos defender ahora entre todos. Si no hay navíos, no hay empleo para nadie. Ni 56, ni 10, ni 7, ni ninguém. Ahora, el trabajo fica que hay que reconstruir lo que entre todos hemos destruido. Entre todos hemos destruido. Ahora hay que reconstruir. Yo salto a español porque me sale, no por otra cosa. Ahora hay que reconstruir todo eso. Eso no va a ser fácil. Entonces, aquí queremos asegurar el empleo y la buena calidad y la vida de todos. Perfecto, concordo perfectamente. Con un buen salario y con unas condiciones dignas. Perfecto. ¿Y dónde están los navíos ahora? ¿Vamos a volver a tener una greve de cualquier tipo en después de los 75 días? ¿Alguien puede decir algo? Yo salgo al mercado a mañana. Y ahora falo con las líneas. Volten ustedes a Setúbal, que es un sitio maravilloso para trabajar. Medirán durante cuánto tiempo va a ser maravilloso. ¿10 días? ¿72? ¿75? ¿80? Díganme vosotros. Yo tengo que salir fuera a defender esto. ¿Qué voy a defender? Podemos voltar a la misma situación 76 días, por las mismas razones de antes, otras. Porque aquí se han misturado muchas razones. Una ha sido Setúbal y otras no eran Setúbal. Y podemos volver a hacernos trampas al solitario, que podemos ficar. Pero la realidad es esa, y lo sabemos todos. A partir de aquí es la única. Yo creo que hay que buscar soluciones reales a los problemas. No ficarnos en los pequeños detalles. Porque si no hay navíos, no estamos a hablar de ninguna cosa. Y obrigado a eso.
En concreto, e esta nota é muito importante, porque o comandante é uma das pessoas que vai frequentemente a Marselha, em França, à Alemanha, vender os portos portugueses. Portanto, estas linhas, vamos dar o exemplo das três principais, que são 70%, das três principais, são 70% da carga da Sadopor, é Macandros, a Tarros e a Arcas. Só estes três armadores fazem 70% da carga. E nenhum deles, ia voltar para Setúbal. Estamos neste momento com dois que vão voltar, não temos ainda bem a certeza se o terceiro vai. E se o terceiro não voltar, temos um problema gravíssimo em mãos. Portanto, aquilo que a OPESTIVA fez, juntamente com os outros operadores portuários, foi reunir-nos e atirarmos uma proposta, para tentar resolver um problema gravíssimo, e foi mais uma aposta naquilo que seja o futuro para tentar que o Porto voltasse a trabalhar. Foi isso que nós fizemos. Isto é uma aposta para o futuro. Nós não estamos certos que vamos ganhar. E mais, os trabalhadores que nós temos, todos nós temos, que nem todos vão conseguir voltar a trabalhar. Porque isto está dependente, de facto, das linhas regressarem. Portanto, isto é muito importante. Mas eu já vou tentar agora responder às questões uma a uma. Maiores dificuldades que antevemos nos próximos dias. Nos próximos cerca de 70 dias, aquilo que esperamos é que o sindicato tenha a abertura para o contrato coletivo em si. As regras de organização de trabalho acho que são fáceis de nós chegarmos a elas, não é complicado. As empresas também querem ter disciplina, querem poder punir os trabalhadores se os portarem mal, querem poder beneficiá-los quando eles são bons, querem poder pagar-lhes prémios e bónus no final, se de facto conseguirem fazer tudo isso. E isso de facto é necessário, já está na lei. Portanto, em Portugal não é obrigatório. Agora respondi aqui aos partidos do Bloco de Esquerda e do PCP. Pela Constituição, as empresas podem contratar diretamente, não precisam de nenhum contrato coletivo. Da parte das empresas, podem ter a certeza que quando os trabalhadores nos dizem nós preferimos ter um contrato coletivo, então nós dizemos presente. Nós somos os primeiros que entramos em contato com o sindicato. Portanto, antes de haver qualquer coisa, fomos nós, a OPESTIVA, os novos donos da OPESTIVA, pedir ao sindicato para nos sentar à mesa que temos problemas para resolver. Portanto, não foi o sindicato que veio ter connosco e reclamou, porque o sindicato era o mesmo. Há 10 anos atrás já lá estava. Há 5 já lá estava. E posso-vos garantir que o número de trabalhadores eventuais há 5 anos era bem maior do que o de hoje. Ou era bem maior do que o de há 3 meses. Portanto, a questão que nos colocam nós, coloca-nos também ao sindicato. Este ponto que foi dito, que ambas as partes têm culpa, não tenho a menor sombra de dúvidas que é verdade. E da parte da empresa, somos os primeiros a dizer, nós não queremos precariedade. Mas também não podemos, economicamente não é possível, ter um mês sem trabalho e pagarmos os ordenados. E termos estes fretes, por exemplo, quando o armador vem à sexta-feira, porque pensa que vai conseguir atracar em 2 horas e vai conseguir começar a trabalhar o seu navio e antes da meia-noite vai-se embora e nem sequer está afetado por uma greve ao trabalho suplementar, se houver um qualquer impedimento, como eu já vos disse, seja ao mar, seja ao tempo, seja alguma decisão logística, se isso não acontecer, paga-se. E pagamos estes valores, 50 mil dólares, foram 50 mil euros, dá para pagar muita gente. Isto é muito, muito dinheiro. E muitas das vezes, a primeira coisa que eles fazem, e nós fizemos isto, estamos neste momento alguns processos com alguns dos nossos clientes que nos dizem que quem tem de pagar isto são vocês. Estamos a falar de indemnizações de 150 e 200 mil euros. Isto está para pagar muita gente. Logo um mês ou dois. Isto é aquilo que não está a vir para a mesa. E é esta preocupação que nós, empresas e o sindicato, todos temos de ter. Oxalá, nós não queremos estar aqui dentro de 2 meses e meio a pedir-vos uma nova audiência a dizer... Afinal, não conseguimos, porque nós queremos. Achamos que a única coisa que fará, achamos nós, falar com o sindicato, ou mais detalhada, será a parte da remuneração. O resto, depois disto, acho que é fácil. Portanto, isto são as maiores dificuldades que nós antevemos. Bom, eleições, nós viemos aqui para falar de Setúbal. podemos vir cá outro dia falar de eleições, terei o maior gosto. Posso-vos dizer que, numa resposta muito rápida quanto a eleições, há lá um contrato coletivo aplicável que teve uma portaria de extensão. Qualquer sindicato neste país que queira aderir, é fácil, adere, está no Código de Trabalho. Portanto, é protegido pela Constituição, é uma coisa jurídica, não é mais nada. Portanto, não é complicado. Também sabemos que o sindicato não o fez e que se opôs a isso. Só pôs pode amanhã fazer já uma adesão rápida e tem as mesmas regras aplicadas a todos. Portanto, não há problema nenhum. O problema de eleições é um problema fictício, a não ser que por trás haja outras coisas. Agora, para resolvê-lo é muito simples, não tem nada de mais. Porquê é que demorou tanto tempo a Operativa? Bom, a Operativa já existia quando nós a adquirimos. A Operativa, enquanto entidade jurídica, tem a razão. Já existia há vários anos. O que nós podemos dizer, obviamente, quando se compra uma casa que tem 30 anos, somos responsáveis também pela canalização que lá está. E nós estamos aqui a dizer presentes. É verdade. Temos tanta culpa como tem os outros, mas aquilo que tentámos fazer assim que chegámos foi, obviamente, olhar para os números e fazer melhor. E fizemos. Chamámos o sindicato, portanto, tenho a certeza que o sindicato não vai faltar à verdade e que os vai dizer, é verdade, várias vezes entrar em contacto através das associações, é a ANSUL e a AOP, para nos sentarmos à mesa. As coisas estavam mais ou menos pacíficas. Quando o sindicato teve disponibilidade, em abril sentámos pela primeira vez. Portanto, isto foi ongoing. Não foi por parte da empresa. A última proposta escrita foi, imagine-se, dos próprios operadores. Quem mais queria resolver o problema? Portanto, nós sabíamos disso. Bom, espero ter conseguido responder. Porquê é que a Operativa não aceitou a proposta do sindicato? As coisas mudaram. Em maio de 2018, o Porto estava a funcionar, obviamente houve um decréscimo de cargas face a 3 anos, porque Setúbal sempre foi, ou passou a ser, e bem, ainda bem, porque quer dizer que o Porto se desenvolveu, uma alternativa à Lisboa. Mas a partir do momento, nós se calhar podemos falar de Lisboa, se me derem aqui dois ou três minutos, porque Lisboa em 10 anos teve mais de 123 pré-avisos de greve. Isto atirou Lisboa para a lista negra dos portos internacionais. Se não fazem a menor ideia, o que é o nosso grupo, um grupo internacional de contentores, ir lá fora, vender os portos e dizer-nos Lisboa? Não, Lisboa não queremos. Nós temos de fazer, temos de lhes tentar demonstrar, olha, mas venham cá, utilizem Leixões, que nós damos mais um bom desconto para irem em Lisboa. Não querem. Nós temos clientes que dizem que preferem buscar um contentor a Leixões, com os custos que isso tem, do que ir a Lisboa e correr o risco de estar um contentor, como já esteve, um mês sem conseguir buscá-lo. Vejam quantas pequenas e médias empresas não estão afetadas neste nível de confiança. É isto que nós falamos no negócio portuário. É confiança. Se nós não damos confiança aos armadores, eles não vêm cá. Os armadores, quando falamos de contentores, não é como uma fábrica. A fábrica está ali. Portanto, há esta diferença. E, portanto, isto para vos responder, porque é que nós não aceitámos a proposta do sindicato? Na altura, nós estávamos a negociar e queríamos aumentar. Não tínhamos capacidade para chegar a este número. E só tivemos por um motivo. A Operativa sozinha não consegue. Vos garanto que financeiramente não consegue fazê-lo. O que é que nós fizemos? Falamos com todos os operadores e vamos, obviamente, estes trabalhadores vão ficar afetos a determinadas empresas. Porque senão, economicamente, isto não dá. É impossível. Nós sempre dissemos, e dissemos a todos, e dissemos isso aos trabalhadores por carta, dissemos na comunicação social, fizemos isto ao público, prometemos isto, que é, assim que o problema for resolvido, dentro de 6 meses podemos sentar-nos e ver, se houver cargas, se o Porto voltar, nós somos os primeiros a querer contratar. Portanto, mantemos a nossa promessa e fazemos aqui, cara a cara, olhos nos olhos de cada um dos deputados do sindicato e de qualquer outro parceiro que queira falar connosco. Este é o nosso comportamento com o país. Nós estamos cá para ficar, independentemente do nome da empresa que ela tenha. Portanto, era impossível aceitar aqueles 48 que agora são os mesmos e só foi aceito nestes termos, e por causa disto. Qual foi o grau de participação da Operativa na contratação dos 30? Violou a greve? Qual é que foi o grau de participação? Foi toda. Foi a Operativa que contratou aqueles trabalhadores que são tão estivadores como qualquer outro. Tiveram formação para o fazer. Portanto, estavam licenciados. Aliás, nós fomos fiscalizados. Houve muita pressão para que o fôssemos e fomos. A ACT esteve presente e conseguimos embarcar 2.000 carros no Pália naqueles 3 dias. Se foi uma violação da greve, não foi. Podemos falar a nível técnico. Portanto, trabalhadores que têm contrato ao dia, foram eles próprios que se mostraram disponíveis. O próprio sindicato, se forem ver a comunicação social, se colocarem o nome do sindicato em disponibilidade, vão ver com várias declarações do próprio sindicato antes disso a dizer: não, não, os trabalhadores não estão em greve, isso era ilegal, eles estão indisponíveis para o trabalho. E o sindicato tem razão, o sindicato tem razão, o sindicato tem razão. Uma das prerrogativas de um eventual é estar indisponível. Enquanto que um trabalhador tem um contrato de trabalho sem termo, se eu amanhã faltar o meu trabalho, injustificadamente, posso ter um processo disciplinar. É assim que funciona em Portugal, na lei portuguesa. Um trabalhador eventual pode dizer: eu amanhã não vou trabalhar. E não há consequência jurídica nenhuma por causa disso. Não há qualquer tipo de problema. E, obviamente, que estas pessoas... Aliás, uma coisa que se calhar não foi dita à frente das câmaras, mas que aqui nesta Câmara nós devemos dizê-lo. Se calhar era muito interessante falarmos com cada um destes trabalhadores, cada um deles, e perguntar-lhes: há 10 anos onde é que você estava? Ou há 5? E a resposta deles, muitos deles vão dizer: já estava aqui. Segunda questão: e tinha outra profissão? Ai, tinha. Muitos deles, e bem, porque não há mal nenhum nisso, tinham as suas profissões, eram melhor pagos na estiva, porque são, e não há problema nenhum com isso, e, portanto, optaram, houve alguns deles que optaram, muitos deles ainda têm outras profissões. E não há problema nenhum com isso. É assim que o trabalho é gerido. Agora, volto ao mesmo ponto e dou razão. Obviamente que os números que tinham em cima da mesa, 11 trabalhadores, que era o caso da Operestiva, que era o que tínhamos na altura no payroll, 11 trabalhadores com contratos permanentes versus 93, não era aceitável. E nós fomos os primeiros a dizer isto. Portanto, justiça espero que nos seja feita e que nos digam a verdade. A empresa, através das suas representadas, através das associações, realmente quis resolver o problema. Se era mais 5, se era mais 5, isso tudo seria negociação. Bom, está explicado porque é que não violou a greve, que outros portos estiveram envolvidos e que tipo de contrato. Não houve nenhum outro porto envolvido nisto. Foi uma solução feita para Setúbal, porque, obviamente, um dos clientes do operador, que também tem, que é dono da Operestiva, nos disse e tivemos várias reuniões com a Auto Europa, nas quais, inclusive, tivemos presente, fomos dar a cara e fomos explicar o que é que se estava a passar. Porque houve uma paralisação, porque nós estávamos impedidos de contratar. E a única forma de dar escoamento àquele número de carros foi tentar organizar uma operação que desse uma ajuda. E o resto é conhecido. Que tipo de contrato? Obviamente, o contrato só podia ser eventual, não houve outro. Foi exatamente o mesmo tipo de contrato, não houve aqui nenhuma diferença. Se é legal a operação, é completamente legal. Não houve qualquer tipo de problema por causa disso. Se nós preferimos de outra forma, preferimos. Nós preferimos que tivessem sido os nossos estivadores a fazê-lo, como preferimos. Os nossos, quando eu digo nossos, é no sentido dos trabalhadores que lá estavam fora e que estavam junto às redes. Eu vi na televisão o senhor deputado lá. Nós também queríamos. Nós não queríamos que nada daquilo acontecesse. Queríamos ter feito uma operação normal, ajudar, e queríamos que no dia seguinte as pessoas viessem ter connosco e realmente acedessem aos contratos de trabalho, porque o contrato é o mesmo. O contrato é o mesmo. Sabem que não mudou nada? É o mesmo. Aquelas 10 pessoas, não são 13, são 10, o contrato que nós apresentámos às pessoas é exatamente o mesmo que eles assinaram. E não são 13, são 10. Eu ia responder mais à frente, são 10 pessoas. Mais, se as empresas pediram ajuda ao Governo ou à PSP, pedimos à PSP, como temos pedido à Polícia Marítima. Falámos com a Auto Europa. Se fomos chamados para o Governo, fomos chamados para o Governo, tivemos presentes em todas as 3 reuniões, ajudámos em tudo aquilo que pudemos e acho que o resultado final foi bom. Portanto, conseguimos um acordo. Antes da operação? A operação foi organizada por nós, pela Operestiva, nestas condições, como eu vos disse, e pedimos ajuda à PSP porque tínhamos de facto receio. Esse receio vai-se comprovar. Não foi por mais nada. Portanto, foi porque o receio que existia era que pudesse haver desacatos. Felizmente, correu bem. Houve só 2 pessoas agredidas naquele dia. Uma delas foi o comandante Inácio. Portanto, acho que o saldo foi muito positivo. Podia ter sido pior e não foi. Portanto, também é bom dizer isto. Como vão ser priorizados os trabalhadores a ser contratados? Isso está no acordo. Eu posso-vos ler a cláusula, não é confidencial, não assinámos nenhuma cláusula de confidencialidade. Aquilo que nós colocámos no acordo foi, após o sucesso na negociação do instrumento de regulamentação coletiva de trabalho e respeitando a viabilidade económica ou financeira das empresas, as primeiras outorgantes, que são as empresas, três das associações, comprometem-se imediatamente após a assinatura do mesmo e, quando a referida viabilidade económica se vier a verificar, a contratar por tempo indeterminado entre 10 a 37 trabalhadores, número que varia também tendo em conta o bom funcionamento do Porto. Portanto, se as cargas voltarem e se a empresa estiver estável financeiramente, nós queremos recrutar mais pessoas. Portanto, é isto que ficou acordado com o sindicato. A escolha dos trabalhadores foi por acordo. Portanto, foi conjuntamente entre o parceiro sindical, entre o sindicato e as empresas. Já respondemos, foram 10. Os objetivos dos trabalhadores eram impossíveis. Os objetivos dos trabalhadores, e esta é a parte, era a parte que nos causa alguma estranheza, nós explicámos aos trabalhadores que o contrato coletivo, por nós, era fazível. Nós não tínhamos nada como não temos. Nada contra celebrarmos um contrato coletivo. Isso, da nossa parte, sempre dissemos que iríamos fazer e estamos disponíveis e vamos continuar. E agora temos um acordo que nos dá tempo para o fazer. Portanto, os objetivos dos trabalhadores não eram impossíveis. Nada. Quase que me arriscava a dizer que estamos hoje na mesma situação, sem paralisação e sem greve ao trabalho suplementar, que estávamos em novembro, e no dia 8 ou 10 ou 11 ou 12. Portanto, há a boa fé da empresa, há a boa fé dos operadores portuários em ajudar, porque ninguém quer um problema destes, ninguém quer ter o Porto de Setúbal parado. Nós gostaríamos muito que o emprego se mantenha e cresça, e que aquele Porto não está ainda no top 3 português, é verdade, mas que seja um porto muito relevante e consiga tentar umbriar e concorrer com esses portos. Porque a nossa concorrência em Portugal, e isso é uma coisa que nós devemos todos equacionar aqui, é a Espanha e a Marrocos. E vos garanto que nos últimos anos Marrocos se puxou de tal forma a nível de modernização, a nível de legislação, que nos próximos anos pode atirar os portos portugueses, se calhar para um período muito, muito difícil. Portanto, é bom que todos tenhamos essa perspectiva, que ou apostamos e investimos mais nos portos portugueses nos próximos anos, ou então, de facto, podemos perder esta carruagem. Era preciso chegar a este ponto, acho que a resposta eu já tentei dar há bocadinho, nós também achamos que não, e a boa fé das empresas sempre o demonstrou. Portanto, nós também preferimos que não, felizmente agora há um acordo e esperamos que ele seja cumprido. 250 horas de trabalho suplementar, é verdade, está no artigo 7º da lei, ele existe, mas as partes também, por acordo no contrato, no instrumento de regulamentação coletiva de trabalho, podem alterar isto. Se o sindicato, com as associações, entender que faz sentido, isto pode ser alterado e pode subir. E a lei permite-nos ter operações distintas. Eu dizia-vos há bocadinho, basta uma coisa, como por exemplo o sábado e o domingo, já poderem ser considerados dia de trabalho normal, para isto já nem sequer haver esta necessidade tão grande. Olha, eu vou-lhe dar uma prática de outros setores. Nós ainda não temos o contrato coletivo em cima da mesa, ainda não sabemos. Obviamente, nós vamos propor ao sindicato dizer algo do género. Os trabalhadores têm sempre direito a 2 dias de descanso por semana, independentemente de quais é que sejam esses dias. É assim que existe nos supermercados, é assim que existe nos supermercados, é assim que existe também nos centros comerciais onde vamos, nas farmácias. Há vários setores de atividade em que as pessoas têm, efetivamente, e bem, 2 dias de descanso e, portanto, se forem trabalhar nesses 2 dias de descanso, é trabalho suplementar. Se não forem, estão a descansar. Não há problema nenhum. E isso pode ser feito com a empresa em diálogo. Pode ser marcado com antecedência. Por exemplo, imagine uma solução em que os trabalhadores... Claro.
Obrigadíssimo. É porque pode ter havido aqui um mal-entendido, talvez eu me tenha expressado mal. Aquilo que eu estava a perguntar tem a ver com o seguinte. O Sr. Doutor, na sua explicação, dizia há pouco que a prática comum do recurso ao trabalho aos fins de semana, etc., a necessidade do trabalho suplementar é muito grande. Foi a explicação que nos deu. E falou também da questão da lei que está em vigor. A lei que está em vigor tem um limite de 250 horas. Aquilo que eu estava a perguntar é qual é o número de horas que é verificado em termos concretos. Qual é o registro efetivo do número de horas de trabalho suplementar que existe, independentemente de são 200, são 2000, não sei se me faço entender.
Certo.
Na prática, não é noutros setores, é nestes portos.
Neste setor?
Sim.
Neste momento, em Setúbal, temos este, 250, mas há, por exemplo, Lisboa, tem 850 horas. 850.
E quantas foram prestadas?
Em Lisboa, neste momento, todos os trabalhadores estão aquém, porque há uma greve ao trabalho suplementar. Em Setúbal, não sei. Não sei, não tenho presente os números para vos poder dar. Obviamente, não tenho. Se tivesse, dava-vos já. Mas isso explica...
Mas podem ser 1000 horas? Podem ser 2000?
Não, obviamente que não.
Não podem ser 1200, nem 1300?
Não podem, claro que não. Aquilo que foi feito, como é que nós ultrapassámos e porque é que o trabalho eventual era necessário? Porque nesses picos, então chamava-se os trabalhadores. Porque nós não sabemos, a história do fim de semana, o exemplo que eu vos estava a dar, que é um exemplo clássico para este setor, nós não sabemos se um navio chega ao sábado ou chega ao domingo. Ele pode estar escalado para chegar a uma quinta-feira e, por causa do mau tempo, chegar só um sábado ou um domingo. Acontece. O Páglia, por exemplo, chegou 2 dias depois daquilo que nós estávamos à espera. O Páglia, eu desconheço, não é a Operativa que domina as ferramentas onde é que ele está. Tanto quanto eu sei, esse navio... Era aquele navio dos 2000. Tanto quanto eu sei, não é correto que isso algum dia fosse um navio fantasma. O que me explicaram era que acontecia que de vez em quando apareciam todos os navios no sistema. Mas que isso era normal. Isto foi aquilo que me explicaram. Eu não vos posso dizer mais, nós não somos os donos do sistema. Mas isto foi o que nos foi dito. Eu estava nas 250 horas de trabalho suplementar. Tenho aqui mais 3 ou 4 perguntas apenas. Houve garantias do Governo à Auto-Europa ou ao operador portuário? Bom, a Auto-Europa eu desconheço. Posso-vos dizer as reuniões onde eu estive com a Auto-Europa e aquilo que nós conversámos, porque ninguém nos pediu reserva quanto a isso. Garantias do Governo ao operador portuário, não houve nenhumas. Que garantias é que o Governo nos podia dar? Nós temos de cumprir uma lei, a única coisa que nós pedimos foi, obviamente, porque antevíamos que podia haver algum problema, pedimos proteção policial. E vamos continuar a pedir. Ela vai continuar a ser necessária. Portanto,
porquê?
Era aquilo que eu vos dizia há bocadinho. Nós ainda ontem tivemos problemas, ainda hoje um dos nossos estivadores nos disseram é se calhar aquelas areias de engrenagem que ainda estamos aqui a limar. E que pedimos já a ajuda do sindicato e que esperamos que ele nos dê esta ajuda para que as pessoas possam trabalhar em segurança, em paz, todos. Quais são as medidas para alcançar um contrato coletivo? Esta é a última pergunta que eu tenho, corrijo-me se eu estou enganado. As medidas é sentar-nos à mesa com o sindicato, esperamos boa fé, nós temos de boa fé, esperamos consegui-lo, porque como vos dizia há bocadinho, quando os trabalhadores nos pedem um contrato coletivo, nós somos os primeiros a dizer da nossa parte não há problema. Da parte das empresas, da parte dos grupos que nós representamos, portanto, da Willpor, da Navipor, não há problema nenhum, pelo contrário. Portanto, se as pessoas querem uma proteção, se sentem mais confiantes, qualquer parecer social connosco serve. Da parte da Willpor, posso acrescentar mais uma adenda a isto. Estamos presentes em vários locais no mundo, falamos com diversos sindicatos, não temos problemas nenhums, pelo contrário, recebemos todos e fomos com todos. Obviamente falamos com aqueles que representam os trabalhadores, não é? Como é óbvio, e que têm essa competência. Eu espero não ter falhado nenhuma
Obrigada,
pergunta, se tivesse...
Obrigada, representantes ao Prestígio e Saldopor, só a referir antes de terminar que, como resultado desta audiência, irá ser elaborado um relatório que vai ser distribuído por todos os membros da Comissão de Economia, independentemente de estarem aqui presentes ou não, portanto, para todos os membros ficarem com conhecimento das matérias tratadas aqui, para além da gravação que penso que foi feita desta audiência e que qualquer um de nós poderá consultar no site da RTV. Obrigada.
Muito obrigado.
Está ativada a audiência.
Diga-me, por favor.
92
795 09 81. Ok. Muito obrigado.
Muito obrigado.